Ribatejo em Pessoa, Ribatejo em Pessoa, Ribatejo em Pessoa. As histórias da gente simples do Ribatejo.
A fantástica tem outra maneira de pescar, que é espeta uma varinha na borda e acerca ali uma cheia de lenha, quando a maré está parada, nos baixa-mares ou nos pré-mares, quando a água está nem para correr, nem para baixo, nem para cima.
Ribatejo em Pessoa.
A minha mulher fazia às vezes, em vez de andar eu à rede do barco, a minha mulher é que andava e eu armava porque tinha uma coxa daquela e rompíamos com o tempo agora. Nem ela nem eu já, coitados da gente.
Ribatejo em Pessoa.
É que a gente antes, quando era campino, tínhamos que transportar os touros para as praças, não era nada enjaulado, ou poucos eram enjaulados, iam para Nazaré, para Espinho, para a Figueira, tudo por terra, e então noites e noites e noites ali a sofrer.
Ribatejo em Pessoa. Sem guião definido e sem itinerário estudado, Ribatejo em Pessoa, no seu jeito de andarilho, vai ao encontro das tradições ribatejanas na companhia da música portuguesa. Apresentação de Ludger Mendes. Olá amigos, bom dia, bem-vindos a mais uma edição de Ribatejo em Pessoa. Aos domingos, entre as 9 e as 11 da manhã, somos a sua companhia na sintonia da RCA Ribatejo e da Rádio Bonfim.
Ai, quem diz para não é bom sonhar. Nunca penso que quem não sabe amar só tem um sonho para poder viver. Tu podes sentir sorrir, eu posso sorrir mentindo. Ai, o coração só sabe quanto amor, no desespero se tudo acabou, vai procurar esquecer. Podes sentir sorrir. Desespero se tudo acabou, vai procurar esquecer.
A nossa orquestra típica escalabitana dar início musicalmente a esta edição de Ribatejo em Pessoa. Tempo de verão de regresso, não se sabe por quantos dias, porque instabilidade é uma marca deste tempo que vamos vivendo, com calor no inverno, mais fresco no verão, e muitas vezes dias atrás de dias em que a alternância é bem notória e desagradável, convenhamos, pese embora que nos valha a circunstância de não podermos alterar este estado de coisas e termos de ser nós a adaptar-nos exatamente às condições climatéricas que vamos vivendo. Mas, claro, não é para falar de meteorologia que aqui estamos neste seu contacto, é para lhe falarmos deste nosso Ribatejo e também para podermos proporcionar-lhe a audição de música que bem sabemos ser tanto do seu agrado quanto o é igualmente do nosso. Começamos com a Orquestra Típica Escalabitana e é ainda com a mesma orquestra que vamos prosseguir para escutarmos mais um dos belíssimos temas que integram o seu repertório.
Foi forcado e colheu loiros, e podem crer que não minto, foi famoso em suas pegas. Mas não pegava só toiros, pegava copos de tinto, chamavam-lhe o seca-adega. Numa feira do cartaz meteu 10 litros no fogo. Ao jantar deitou abaixo, ao jantar deitou abaixo um garrafão de tinto. Seca adegas, sangue novo, bebeu para seu pesar vinho, paixão com fervor. Riu a moça, riu o povo, mas não conseguiu secar adegas do seu amor. Seca adegas, sangue novo, bebeu para seu pesar vinho, paixão, morredor. Riu a moça, riu o povo, mas não conseguiu secar adegas do seu amor. Deixou os toiros e as pegas, não jogou mais o chinquilho e bebe cada vez mais. Coitado do seca-adegas, afoga com um quartilho o amor e os seus ais. Quem o vê cambalear rua acima, rua abaixo, não deixa de comentar, não aguentar, muito sofre o homem mais. Seca adegas, sangue novo, bebeu para seu pesar, vinho, paixão com fervor, riu a moça, riu o povo, mas não conseguiu secar adegas do seu amor. Seca adegas, sangue novo, bebeu para seu pesar, vinho, paixão com fervor, riu a moça, riu o povo, mas não conseguiu secar adegas do seu amor. Adegas, sangue novo, bebeu para seu pesar, vinho, paixão com fervor, riu a moça, riu o povo, mas não conseguiu secar adegas do seu amor.
Escutamos o Seca Adegas, bem a propósito do tema que lhe queremos hoje falar, de Marcelino Mesquita, cidadão ilustre natural do Cartacho, onde nasceu a 1 de setembro de 1856, no seio de uma família abastada, com destacada atividade agrícola, no ramo vinícola e igualmente no comércio, tendo estabelecimento em Lisboa, onde gozava de elevado prestígio. Pois vem esta referência à colação pelo facto de Marcelino Mesquita, entre a sua abundante obra literária, ter escrito um livro de contos, Na Azanha, em 1896, onde vem incluída A Desforra do Maioral. Um conto onde se surpreende na narrativa muitas referências etnográficas à realidade do Ribatejo de então, pelo que este conto, a par de outros da sua obra, constituem também referências incontornáveis para aqueles que pretendam conhecer um pouco mais e melhor a história da gente do Ribatejo.
Ribatejo tem de sobanjo coisas do céu, a chuva que vem do cimo, o sol a pino e a mão de Deus. Terra que em ondas de mar faz do campino um valente, o Tejo dá-nos água que quer abraçar a gente. Pega um touro em Alcochete, vai cantar a Vila Franca, monta um baio em Salvaterra de calção e meia branca, vai à feira a Santarém, à fandanga em Almerim, às adegas do Cartaz, bebe um sonho até ao fim. Irmão da terra e do gado, cantor de fado, homem de fé, traz a lesíria no peito, não perde o jeito de ser quem é. Cresceu nas crinas do Tejo, sabe brandir quando quer aguilhão de desejo, nos braços de uma mulher. A senhora do castelo encruxa a oração, e na feira do cavalo da gulga animação. Já passou pela chamusca, entrou numa tasquinha, vai também a Bonavente pela festa da sardinha. Pega um touro em Alcochete, vai cantar a Vila Franca, monta um baio em Salvaterra de calção e meia branca, vai à feira a Santarém, à fandanga em Almeirim, nas adegas do Cartaz, bebe um sonho até ao fim.
Após concluir o ensino primário, Marcelino Mesquita frequentou durante 4 anos o seminário de Santarém, por imposição familiar, ingressando posteriormente na Escola Politécnica e na Escola Médico-Cirúrgica em Lisboa, onde se formou em Medicina no ano de 1884. Porém, Marcelino Mesquita viria a notabilizar-se, sobretudo, pela sua dedicação à escrita, poética e prosa, ao jornalismo, conhecendo-se profusa intervenção em jornais e revistas de âmbito nacional e regional, e à política, tendo chegado a ocupar o cargo de deputado, eleito, curiosamente, pelo Círculo Eleitoral da Guarda. A sua vida familiar conheceu algumas vicissitudes através de um casamento pouco feliz e de uma relação amorosa extraconjugal, o que terá, eventualmente, contribuído para alguma inconstância ao nível da sua residência, alternada a espaços mais ou menos longos entre o Cartacho e a cidade de Lisboa, onde desenvolveu intensa atividade devotada às letras.
Nunca vem se alguém o chama. Para surgir nada é preciso. O amor tem tão má fama que diz quem ama não tem juízo. Podem de tudo acusar que ao amor nada lhe importa. Não se faz anunciar e para entrar não bata à porta. O amor é louco, não faça um pouco dessa loucura. Talvez quem ria fique algum dia louco e sem cura. Só quem não sente fala da gente, já percebi que vão falando tão bem ou ando louco por ti. O amor é insensato, nunca vi tanto maior. Passa a vida em desacato e se o maltrato ainda é pior. Anda por aí à toa, ligado do Zé Ninguém. Ora amua, ora perdoa e até magoa de quem lhe quer bem. O amor é louco, não faça um pouco dessa loucura. Talvez quem ria fique algum dia louco e sem cura. Só quem não sente fala da gente, já percebi que vão falando tão bem eu ando louco por ti. Só quem não sente fala da gente, já percebi que vem falando também eu ando louco por ti.
Entre os anos de 1886 e 1888, Marcelino Mesquita fixou residência no Cartacho, onde adquiriu a tipografia cartaxense e o jornal do Cartacho, o que lhe permitiu intervir mais diretamente na coisa pública da sua terra natal. Contudo, sem que tal o impedisse de manter uma vida social muito intensa na capital do país, nomeadamente ao nível do relacionamento com algumas das principais figuras das artes e das letras na capital, de que resultaria, inclusivamente, a proximidade com o poeta Fernando Pessoa, nos primeiros anos do século passado, e a ligação ao grupo de Orfeu, no qual pontificavam alguns dos mais ilustres intelectuais da época, conotados com o modernismo. A importante e multifacetada carreira de Marcelino Mesquita é bastas vezes reduzida à sua expressão de dramaturgo, que, inquestionavelmente, é uma das facetas mais relevantes, dada a quantidade e a qualidade dos textos produzidos, entre os quais se encontram peças teatrais de referência. Porém, a importância deste conceituado escritor vai muito para além desta dimensão cultural. O seu envolvimento com o movimento republicano, que emergia na fase mais agonizante do regime monárquico, facilitou-lhe a aproximação a alguns dos vultos mais influentes na ação política, o que permitiu evidenciar a nobreza de caráter deste prestigiado cartaxense que, em 1899, na ocasião da representação da comédia em três atos, Peraltas e Céssias, recusou uma condecoração do rei Dom Carlos, invocando a circunstância de ser republicano. É vasta a obra dramatúrgica e poética de Marcelino Mesquita, como igualmente é profusa e relevante a sua ação na área do jornalismo. Assumindo esta vertente da sua intervenção pública com grande entusiasmo, tendo sido, em diversas ocasiões, diretor de conceituadas publicações, merecendo uma especial referência a sua relação com Rafael Bordal Pinheiro, designadamente através da revista A Paródia. Entre os contos que compõem o livro Na Azanha, de 1896, Marcelino Mesquita incluiu A Desforra do Maioral, onde dá sobejas provas de um conhecimento muito próximo da realidade da vida dos campinos, com especial incidência na evocação do seu caráter e temperamento tão peculiares. Felisberto, o maioral que dedicara toda a sua vida à casa onde trabalhava, de orgulho ferido pela insinuação do patrão João de que já estaria velho para aquelas andanças, e o chamiço, touro matreiro, temido por homens e animais, a que o velho maioral logrou um dia desafiar, pegando num assomo de coragem e de valentia que poucos reconheciam a tão respeitoso servo. São estas as figuras centrais de uma narrativa onde é bem evidente a identificação do autor com esta mundividência tão ribatejana. Uma leitura que vivamente recomendamos em preito de homenagem tão justa e merecida a vulto de tamanha grandeza. Marcelino Mesquita, que hoje aqui quisemos evocar.
Esse cavalo velhinho já foi um potro bravio, queimou do sol das estrelas refletidas sobre o rio, e a lua que o conhecera quando era potro e valente iluminava nas crinas quando era quarto crescente. Esse cavalo velhinho já foi cartaz nas toiradas, foi um gitano afamado e garanhão na manada. Sente saudosa alegria ao ser pela lua beijado, faz três passos passados como quem diz obrigado. Irmão da chuva, do vento, sozinho, triste e cansado, sem ter dono, continua na resília, abandonado. Mas nas noites ao relento, na lua que é sua amiga, lembra-lhe tardes de glória nas arenas, na corrida. Esse cavalo velhinho já foi cartaz das toiradas, foi lusitano afamado e granhão na manada. Sente saudosa alegria ao ser pela lua beijar, faz três passos passados como quem diz obrigado. Esse cavalo velhinho já foi um potro bravio, irmão do sol das estrelas refletidas sobre o rio, e a lua que o conhecera quando era potro e valente iluminava-lhe as crinas quando era quarto crescente. Nesse cavalo velhinho já foi cartaz das toiradas, foi lusitano afamado e garanhão na manada. Sente saudosa alegria ao ser pela lua beijar, faz três passos passados como quem diz obrigado. esse cavalo velhinho que já foi cartaz nas toiradas, foi lusitana afamada, caranhão na manada, sente saudosa a alegria ao ser pela lua beijado. Faz três passos, passares como quem diz obrigado. Espadas passas como quem diz: ai, lua lunera, que és minha amiga e companheira das noites frias da minha vida, triste e sentida, obrigado.
Lúcia, astra aí. Ai, tão bonita, anda cá. Anda cá,
Bebita,
para aí, Bebita! Anda cá, Bebita,
bravo!
Antepassados, as tradições e a beleza do nosso Ribatejo. Ribatejo em Pessoa, com Ludgero Mendes.